No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle.
Olá, muito bom dia, você ouvinte que nos acompanha aqui pela Rádio Nacional em 1130 AM. Estamos juntos novamente no seu programa de debates, que nós realizamos todas as manhãs pela Rádio Nacional, de segunda a sexta-feira até às 11 horas, com Luciana Valle e convidados muito especiais, sempre debatendo um tema de relevância para a nossa população. Hoje o Tema Livre vai falar sobre uma proposta de autonomia da perícia criminal. Para esse debate, nós recebemos Denise Rivera, presidente da Associação dos Peritos Oficiais do Rio de Janeiro. Ela que é perita desde 1991. Denise Rivera, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Prazer recebê-la aqui no nosso estúdio.
Obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa nossa ideia, essa proposta de autonomia da perícia.
Bruno Teles, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, mestre em Administração Pública, com ênfase em Criminalística pela Fundação Getúlio Vargas. Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Prazer recebê-lo também aqui no nosso debate. Vladimir Sérgio Reale, ou Vladimir Reale, como ele prefere, é o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, também vice-presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Vladimir, muito bom dia.
Muito bom dia, cara Luciano Vale. É uma alegria muito grande estar aqui nesse debate.
O prazer é todo nosso. Falar de perícia criminal é falar de um assunto pertinente à vida da, né, à nossa sociedade, obviamente. E esse assunto ganhou destaque num seminário realizado pela Associação Brasileira de Criminalística, pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, no mês de maio, na Câmara dos Deputados, a perícia criminal na garantia dos direitos humanos, com a presença de inúmeros deputados que apoiam a PEC, Proposta de Emenda à Constituição 325 de 2009. Ela prevê a constitucionalização da atividade de perito criminal no Brasil e torna a perícia criminal um órgão independente das polícias civil e federal, tornando-a autônoma, isenta e imparcial. Bruno Teles, é exatamente isso?
É exatamente isso. Só gostaria de colocar algumas informações de início, que essa não é uma causa corporativista dos peritos criminais, né? Essa PEC, ela vem de dois relatórios da ONU, que em visita aqui ao Brasil detectou essa necessidade. Também está sendo citada como um dos 12 passos pela Anistia Internacional para que o Brasil extinga aí a tortura, que é feita a tortura por agentes do Estado. Ela está no Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que é um decreto presidencial, e foi a segunda diretriz mais votada na Conferência Nacional de Segurança Pública, perdeu para um voto para a primeira colocada. Então, a gente deixa bem claro que não é mais um projeto como outros da segurança pública que visa dar privilégios para uma categoria. Nós simplesmente estamos lutando por aquilo que já é vencedor lá fora, não precisa ir muito longe, por exemplo, essa autonomia já é realidade na Europa há 40 anos, está sendo bem discutida nos Estados Unidos, o FBI recentemente emitiu um comunicado dizendo que infelizmente alguns exames científicos foram conduzidos, né? Ao invés de conduzir a investigação. E aqui ao redor do Brasil nós temos, por exemplo, Colômbia, que está vencendo essa guerra contra as drogas. Ela reformulou todo o sistema de persecução penal. A gente acha que, aliás, eu não acho, né, que o Brasil precise passar por um problema tão sério quanto a Colômbia tem para nós podermos trazer essas modernizações para cá. Temos o Chile também, que tem esse modelo de duas polícias com ciclo completo e a perícia afastada dessa prova circunstancial e podendo oferecer um exame científico a quem quer que peça, seja o promotor ou o delegado de polícia para acusar, ou seja o defensor público ou o advogado para poder também dar uma outra visão para o seu cliente.
Agora, Denise Rivera, que representa a Associação dos Peritos Oficiais do Rio de Janeiro, em que medida o modelo hoje de perícia criminal no Brasil, vinculado às polícias, civil, federal, esse modelo pode colaborar de alguma forma para uma suposta violação de direitos?
Eu concordo com o Bruno, quando ele fala que a autonomia da perícia, ela vai trazer, ela só traz melhorias, ela vai trazer transparência, ela vai melhorar a rapidez com que os exames são feitos e vai diminuir a burocracia. E hoje em dia, enquanto nós estamos vinculados à Polícia Civil, nós temos muitos entraves. Primeiro, uma coisa que eu vejo, que eu acho que é importantíssimo, é que os outros órgãos, eles nos veem como subordinados à Polícia Civil. E com isso, os laudos, quando o resultado de um laudo diz que um policial civil não foi o autor de algum crime, todos veem isso como uma coisa parcial. A perícia faz isso porque ela está encobrindo,
está favorecendo.
A parte que lhe convém, já que está subordinada à Polícia Civil. Então, eu acho que a autonomia da perícia, sem estar vinculado à Polícia Civil, atendendo a todos da mesma forma, da mesma imparcialidade, ela vai suprir esse problema, porque nós não vamos ter mais, de repente, o Ministério Público questionando os laudos, achando que o laudo foi feito para favorecer uma das partes. A gente não vai ter mais a defensoria questionando esse laudo. Então, essa autonomia, ela é muito importante para o trabalho, porque o trabalho da perícia, ele é técnico. Então, ele não é apenas para acusar. Ele vai servir para todas as partes. Aqueles que são inocentes vai se provar a inocência. E aquele que for culpado, com a perícia, com a prova técnica, ele vai ter também, a materialidade vai estar ali comprovada tecnicamente.
Vladimir Sérgio Reale, a perícia não trabalha para o acusado, não trabalha para o réu, enfim, nem defesa, nem acusação. Trabalha para o Estado brasileiro, certo? Como é que você analisa essa proposta, que quer rever?
Eu não diria só a perícia, não é? Quando se apura numa investigação, através de um inquérito policial ou outro procedimento investigatório, o que se busca é apurar a verdade real. Que ela pode servir em embasar dados para o Ministério Público oferecer a denúncia ou para a própria defesa. Utilizá-la no sentido de que isso é o que se busca para apurar o fato daquilo que é chamado verdade real. Quer dizer, então, eu não diria que essa questão em relação à área pericial diz respeito só à questão pericial, né? Se me permita duas palavras a mais, quer dizer, na realidade, essa discussão vem desde a Constituinte, né? Se a perícia poderia ou não ser exatamente independente dos outros órgãos, né? Tanto é certo que depois da Constituição Federal, de 88, vários estados começaram também a inserir nas suas cartas locais também o órgão pericial, né? Ou com a nomenclatura de Polícia Técnico-Científica, como fez o Amapá, ou então através do Instituto Geral de Perícias, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros tantos, como no Rio de Janeiro, também houve uma emenda constitucional aqui, apresentada pelo atual relator, deputado Molon, não é? Que todas foram consideradas inconstitucionais no Supremo Tribunal Federal. Não é? Eu falo até porque sou advogado dessas causas todas lá no STF. Mas, evidentemente, havia um aspecto, de um lado, a questão formal, né, com o problema de iniciativa, como do outro lado também, como assinalou na época, no caso do Amapá, em que o então ministro Ilmar Galvão, na ação direta em constitucionalidade de 1159, ele assinalava que, pela carta em vigor, não é, ela deveria, considerava os institutos periciais, ainda que de modo técnico especializado, como de perícias, qual, portanto, há de presumir-se como implicitamente compreendido na Polícia Judiciária. Então, o STF, naquele cenário, né, entendia que ela integrava o sistema de Polícia Judiciária, embora fosse também prestar serviço também, como atua no interesse de vários órgãos, né. A questão da autonomia em si, né, na realidade, isso varia de Estado para Estado, né. Aqui, no caso nosso do Rio de Janeiro, por exemplo, em grande parte, o Departamento Técnico-Científico, onde estão os três órgãos periciais, ele sempre foi, em boa parte, dirigido por membros da carreira, né? Às vezes pode haver uma exceção aqui ou ali acolá, não é? E isso acontece. Por outro lado, a questão também de recursos, isso é um mal que nós todos sofremos. Tanto é certo, sem querer me alongar para um outro terreno, já existem emendas constitucionais no Congresso Nacional, a fim de fixar também o quê? A verba chamada carimbada, para que a segurança pública, na mesma forma que tem educação e saúde, tenha uma parcela determinada para essa finalidade. E nunca se conseguiu. Tem o projeto do Renan Calheiros, do falecido do Romeu Tuma e assim por diante. Então, esse problema de recurso também afeta toda a polícia judiciária, né? Ou polícia civil, ou polícia federal, enfim, é uma questão dos órgãos públicos. Muito bem. Então, essa fase nova de proposta de emenda constitucional, né, que começou antes dessa atual PEC 325, também houve aquela anterior do Paulo Pimenta, né? E o deputado Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, ele apresentou uma emenda constitucional, uma proposta, né? No sentido de que ela ficasse a perícia, juntamente com a Polícia Judiciária, no campo da segurança pública. E o deputado Altenir, que ele é defensor público do Mato Grosso, né? Ofereceu uma assim mais ousada, vamos dizer assim, né? Buscando o entendimento de que a perícia deveria ser alocada, ou topograficamente falando, junto com as funções essenciais da justiça, no juntamente com o Ministério Público, a Advocacia Pública, com os procuradores do Estado, etc., etc., como órgão lá que deveria ser assentado, né? Sob esse argumento. O que é, evidentemente, uma proposta inédita, não é? Nesse momento, o que eu diria que evidentemente a admissibilidade foi votada pela comissão
essa proposta está
justiça, ela tá, as duas estão apensadas. E o relator dessa matéria, na época, era procurador de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? ele deu um parecer sustentando que havia admissibilidade das duas, quer dizer, não examinou a questão de mérito, né? E sim se feria ou não a Constituição Federal para fins da sua tramitação. E está nessa fase. Evidente que, eu não sei qual é o prazo que cada um tem, mas eu não quero, evidentemente, absorver também o tempo das demais colegas aqui sobre essa matéria. Agora, essa proposta, né? Uma proposta extremamente...
Mas desculpe cortá-lo. O que está em xeque é a credibilidade do trabalho realizado pela perícia criminal. Como é que a sociedade interpreta esse movimento nacional hoje? Em prol de uma autonomia, né, de um trabalho realizado por técnicos no auxílio à investigação, na produção de provas importantes que vão definir o destino, né, e o julgamento de diferentes réus em diferentes casos. Sim. O que está em xeque? A credibilidade do trabalho realizado pela perícia criminal? Porque a Denise Rivera colocou questionamento que parte muitas vezes do próprio Ministério Público acompanhando esses casos ao levantar suspeitas, enfim, acerca de determinado laudo realizado por um perito. O que acontece?
A senhora tocou num assunto muito interessante. Até mesmo...
Desculpa.
No evento do dia 12, nós trouxemos aqui para o Brasil duas celebridades para falar sobre o tema. Um é o Juan Mendes, relator especial da ONU. Ele cuida hoje do escritório de combate à tortura da ONU. E é o escritório que vem emitindo esses alertas para o Brasil adotar a autonomia. E o outro é o Duarte Nuno, que foi presidente da Associação Internacional de Ciências Forenses, que é a maior associação no mundo a respeito de perícia criminal, né? E hoje ele é presidente da Associação Médico-Legal da Europa. E ele falou uma frase muito interessante, que é: não basta apenas você ser isento, você tem que transparecer essa isenção para a população. Hoje, o conceito que mais está na boca do cidadão é a impunidade. É a sensação de que qualquer pessoa pode vir e fazer um mal à pessoa querida sua e ficar impune. Por isso que a população está tão dando um certo apoio para essa quebra da maioridade. E por que vem essa sensação de impunidade? Ou ela vem porque um crime seu não é respondido, nós temos uma taxa de resolução de crimes baixíssima, ou quando há justamente a participação de um agente de Estado num crime, a perícia solta um laudo dizendo que não é ele, fica aquele resquício de dúvida. Será que não foi uma decisão corporativista? Por isso que a perícia, ela tem que estar desvinculada dos entes que conduzem ou que adotam qualquer filosofia de investigação. Ela tem que praticamente fazer um teste científico, um exame científico e oferecer a resposta, claro, sem se preocupar se aquilo vai fortalecer a tese de um delegado, uhum, de um promotor, ou vai jogá-la para o chão.
É.
Então, eu acho que a transparência é o principal conceito que a gente defende nessa transformação.
Assim, um laudo pericial bem feito, obviamente, ele vai definir de forma transparente e justa.
Sim. Sim,
exato. Agora, o bem feito, ele é algo complexo para a gente. Hoje você não faz ciência sem dinheiro.
Sim.
E ele falou que
como é que é a estrutura da nossa perícia criminal no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro?
É.
Caótica.
É. Eu posso
Quer dizer,
falar.
Isso compromete o trabalho desenvolvido por peritos que vão a campo, né, na cena
com
do
certeza,
crime, coletar provas,
certeza,
ou que vão para os laboratórios com material coletado fazer esses exames. Enfim, dos mais diferentes tipos.
É.
Essa estrutura precária hoje compromete o trabalho desenvolvido por esse perito.
Sim.
Obviamente, ele não vai contribuir como deveria para os laudos.
Ele tem todo o conhecimento, mas não consegue ter acesso às ferramentas necessárias.
E o que acontece? Como o Vladimir falou, nós temos problemas, deficiências na Polícia Civil. Lógico, não tem, a verba não é muita. Então, o que acontece? O delegado, ele tem a visão da investigação, ele não tem a visão da perícia, da parte técnica. Então, é difícil para ele, na hora de dividir o que já é pouco, para a perícia, porque a perícia é a parte mais cara. Então, entre consertar um cromatógrafo, de repente, que vai custar 50 mil reais, pô, quanto mais eu posso fazer com isso que vai me ajudar na parte de investigação.
O cromatógrafo é um equipamento utilizado para...
Ele te dá uma série de exames. Por exemplo, ele pode te dar um exame e dizer se aquela é uma maconha, ou se é uma grama verde, ou se é uma cocaína, ou se é uma heroína.
Okay. Isso é uma
Vladimir
coisa...
Tá aqui inquieto. Fala, Vladimir.
Com todo o respeito. Né? Eu que já vi essas transformações todas ao longo do tempo, do espaço, né? Que conheci o Instituto Criminalística dentro do prédio do IBC, ao lado do antigo Hospital dos Servidores, né? Quando se fala agora que de alguma forma se foi construída uma sede bem razoável que se tem hoje, o Instituto Médico Legal também, que estava exatamente ali no prédio antigo, que era realmente dentro do contexto, houve certamente uma evolução dentro do que é possível também fazer em termos de recurso estadual. Agora, o que eu acho realmente, eu não concordo com um aspecto quando se fala sobre o problema da credibilidade. Porque, em momento algum, nenhum delegado, como regra, não sei se pode haver uma exceção ou outra, influencia em questão do laudo dos peritos. Essa atividade técnica é realizada estritamente pelos peritos. Eu digo mais. E como falamos peritos de ontem, de hoje e de sempre,
sim,
não é? Quer dizer, o que se discute é a questão material, é verdade que existe, como existe também para outras áreas. O que eu diria mais, né? Eu me lembro bem, em certos casos antológicos, né? Que quando houve o sequestro do embaixador suíço, Boucher, que eu estava de plantão, né? Tive pouco tempo no DOPS, né? Mas lá estava quando foi sequestrado o embaixador Boucher. E ali a troca por aqueles presos que lá estavam para efeito de liberação do nós tivemos a cautela, inclusive, de ir na Ilha Grande, onde eles todos estavam, para ouvir um a um, voluntariamente, se queriam fazer parte ou não da troca. Todos foram devidamente periciados, direitinho, com todo o respeito, pelo médico legista que acompanhava, pela perícia, etc, etc. Quer dizer, então, nunca houve, pelo menos como regra, isso é importante, porque
sim,
são casos concretos que eu estou citando, e casos concretos de alta relevância, né? Falava-se às vezes em São Paulo que tal legista teria adulterado laudos, etc, etc. Mas o que acontece é o seguinte, em geral, nós não temos conhecimento. No caso do Rio de Janeiro, pode ter havido um outro local dessa forma. Então, toda essa ideia de imaginar que, digamos, essa autonomia da perícia, e a meu ver, essa tese que agora se sustenta, né? De que ela deve sair de funções essenciais da justiça, para efeito de ter uma maior humanidade, obviamente é uma tarefa realmente ingente, não é? De tentar obter a saída Porque até o próprio Ministério Público, está aqui a prova que a Associação dos Procuradores da República deram inclusive, encaminhar nota técnica se mostrando totalmente contrários.
Eles não iam se exatamente mostrar favoráveis, com
essa,
certeza.
Não, mas eles são favoráveis. Essa é a nota técnica anterior. Eles emitiram uma nota favorável.
Essa é o que eu conheço. Não é,
não
é tão
longe. Eles dizem que não deve ser enquadrada na, como função essencial à justiça. Eles defendem justamente o que nós queremos. Como função de segurança pública.
Então, voltando então à PEC do Paulo Pimenta. Que é do Guel, porque estão duas juntas ali,
não,
nessa
mas
discussão,
é o mesmo texto
etc.
Hoje é um texto só.
Então, mas o que eu me refiro é que essa questão é polêmica, não é? A posição dos delegados, não é? Evidentemente é um entendimento de que não há nenhuma pressão em cima dele.
Não, mas eu até queria esclarecer, eu não falei que nós temos problemas de pressão por parte dos delegados, em momento algum. Eu disse que quando o laudo é favorável, fica para a população, não é que nós tenhamos sofrido alguma pressão, mas a população fica nessa dúvida, será que fizeram isso porque estão encobrindo os colegas que são policiais? Esse é o problema, não é? Pelo contrário, eu tenho certeza, porque eu trabalho diretamente com delegados, muitos da divisão de homicídio, eles respeitam muito o nosso trabalho. Eu já fiz laudo em que toda a investigação levava para uma pessoa e eu fiz um exame de comparação de imagem, disse que não era. O delegado recomeçou toda a investigação, e com um segundo suspeito, nós demos positivo nesse segundo. Então, eles aceitam com certeza, não tem nenhum problema.
A respeito quanto ao trabalho realizado.
Sim.
Eu queria falar sobre São Paulo. Em São Paulo, a perícia criminal é vinculada à Secretaria de Segurança Pública.
No Brasil, nós temos três modelos básicos. Já são 17 estados desvinculados, apesar do doutor Vladimir ter falado
essa que... Essa tem São Paulo, porque... Né,
de... São Paulo é bom porque tem essa rivalidade
nacional.
Carioca, né,
não,
com os paulistas. A gente faz um bate-bola bom. Mas, bom, nós temos o modelo dos IGPs. O que foi considerado...
O que é o IGP?
IGP é Instituto Geral de Perícia.
Ah, sim.
Que é o modelo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que foi considerado inconstitucional à época foi que o IGP não poderia ser enquadrado como órgão de segurança pública, mas reconheceu-se no STF que não há a menor obrigação das perícias estarem vinculadas às polícias. Acontece que, quando você tem um funcionário e ele tem um regime próprio, tanto de previdência quanto de trabalho, você tem esse entrave jurídico para tirá-lo de um órgão, passar para o outro. E então, tem o segundo modelo, que é o mais adotado no país, em que o governador reconhece que a autonomia é importante, ele chega para a superintendência de polícia técnico-científica ou para a diretoria de polícia científica, que está dentro da Polícia Civil, dota ela de CNPJ próprio, orçamento próprio, e baixa uma determinação de que o diretor daquela diretoria só vai responder para o secretário de Segurança Pública. Esse é o modelo do Estado de São Paulo.
Sim.
E só um minuto. Sim. E é muito interessante ver a diferença de problemas. A gente fala desvinculação, essa autonomia resolve todos os problemas? Não, não resolve.
Exemplo de São Paulo.
Mas olha só, São Paulo está com outros problemas. Eles estão, por exemplo, terminando de montar 12 mini institutos de criminalística no interior. Eu tive recentemente...
Isso é um problema?
Não, isso é um desafio.
Isso é uma vitória.
O pensamento deles...
O desafio orçamentário, eu diria.
Exatamente. Eles estão com aquela visão. Não, olha, eu tenho um laboratório de DNA de primeiro mundo, mas é na capital. Eu quero um em cada Instituto de Criminalística no interior. Então, a gente fala problemas, mas esses são os desafios deles. Os desafios de quem está dentro da Polícia Civil, e eu falo agora pela Polícia Civil do Distrito Federal, que sou perito de lá, nos últimos 3 anos a Polícia Civil devolveu dinheiro para o Fundo Constitucional e não executou os projetos da perícia criminal. Então, você nota que há uma visão... que não coaduna com a nossa...
A demanda, né?
Com a nossa função primária. Então, nós precisamos recrutar pessoas com perfil científico. A polícia precisa de perfil operacional, né? Nós precisamos do quê? Um aparelhinho feinho que fica lá dentro do laboratório, mas que me dá uma resposta incrível. Sim. A polícia investe em helicópteros, viaturas, armas...
Coletes.
São funções diferentes.
Isso.
As visões são diferentes. A polícia adota uma linha investigativa. Eu não adoto... eu só posso falar aquilo que eu posso provar cientificamente. Uhum. Se o DNA do suspeito é o mesmo coletado na cena do crime ou não. Eu não faço suposições.
Uhum. Né, sobre o perito é um policial. Confere?
Em alguns
estados.
É um...
Sim, só que é com atuação científica, técnico-científica, mas é um policial.
No,
ou não?
Nos IGPs não, não é.
Não.
Não.
E se me permita, esse assunto é correlato, não é? O que sucede? Falando no caso de São Paulo, né? Inicialmente. São Paulo tem uma ação direta em Cochoada ainda não julgada, que é 2861, que eu também sou advogado. Olha a informação que consta aqui no parecer do Procurador-Geral da República. Nesse diapasão, vale salientar, conforme informações prestadas pelo governador do Estado, que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica está totalmente subordinada à Polícia Civil, sendo algo auxiliar da mesma e que o tratamento era dispensado pela Constituição Estadual, objetivou unicamente a otimizar o desempenho das funções da Polícia Civil. Fim cabe esclarecer que não houve desvinculação da carreira policial civil. Essa é a informação do governador do Estado de São Paulo nos autos desse processo referido.
De quando?
Isso do, no, ainda está...
Está tá vigente?
Não, está em vigor. Quer dizer, o que acontece é que em São Paulo houve um decreto do governador que era o Fleury.
Mário Covas.
Mas o Fleury é que editou o decreto no sentido de que passaria a ser subordinado, questão organizacional interna. Em vez de ficar no âmbito, embora a Constituição do Estado de São Paulo seja expressa, 140, o que acontece? Ele ficaria subordinado ao gabinete do secretário. Mas todos continuam ocupantes de cargos de natureza policial. Porque também essa é uma questão, não é? Eu fico imaginando agora, falando aqui em tese, no caso hoje do IGP do Estado do Rio Grande do Sul, não é? Em que, evidentemente, o Supremo Conselho Constitucional. E hoje no Rio Grande do Sul está um problema sério. Porque o que acontece? Eles também querem ter vantagem de natureza policial, não é? Mas aí acabaram ficando fora do âmbito da Secretaria de Segurança. Quem não for ocupante de cargo policial, das duas uma, ou ele vai ser um funcionário, estatutariamente falando, público, não é? Com as regras, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que lá atrás o médico era igual médico pediatra, médico clínico, médico legista, isso lá atrás que eu estou me referindo, ainda na Guanabara, até que foi possível melhorar a situação mantendo o cargo específico expresso no nome da polícia.
Mas a especialidade.
Então, na hipótese que, evidentemente, se houver a saída, vamos dizer, das polícias, porque essa questão também é natureza estadual da decisão. Não sei que tenha uma emenda constitucional, etc, sim, etc, é aprovada. Mas então, o problema é o seguinte, qual é a natureza estatutária dele? Ou vai ser funcionário público regulado pelo estatuto comum, não é? Ou então imaginar, por exemplo, que teria um estatuto tipo Ministério Público, tipo específico próprio, porque muitos que nós sabemos querem continuar fazendo parte dos cargos de natureza policial, porém, no que se discute a linha de subordinação administrativa, pugnam pela que seja subordinado à questão do secretário, etc, etc. É o caso, por exemplo, acho que um caso também de Mato Grosso, enfim, tem vários casos aí nesse sentido, nessa polêmica toda a respeito dos IGPs, a não ser o Pará, que me parece que criou uma autarquia há muitos anos, etc, etc, mas esse é o ponto, né? Então, aí é que eu indago. Digamos, deixando ser ocupante de cargo de natureza policial, digamos, com vencimento de vantagem, pode arma, regime, blá, 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 blá. Qual ficaria, então, como funcionário público estatutário comum? Porque não. Que não acontece no DF. Por exemplo, o DF também, nós todos nós sabemos...
Como é que fica, Bruno?
Que até, se me permita só, na questão, inclusive, remuneratória, no caso do DF... Não é?
Tem uma discussão também de carreira, né?
De carreira.
Tem toda uma discussão sobre carreira.
Quando modifica a característica de um órgão, olha, aqueles funcionários que entraram com a característica originária, eles mantêm. Os novos, por concurso, são outra característica. Então, fica essa... Parece uma confusão, né? Mas o que se trata aqui, justamente, é da proposta de emenda constitucional. É para isso que ela vem. Ela vem justamente para sanar. Não adianta ficar falando dos problemas jurídicos. A população hoje sofre com índice de homicídio, sim, na casa das dezenas.
É bom trazer um pouco para o nosso debate. Foco no cidadão. Uhum.
Sim, exatamente.
Vamos focar o cidadão.
Sim, mas o motivo também não é isso.
E a segurança pública. Porque é nisso que se traduz. A gente quer reduzir índices de criminalidade. A gente quer uma boa perícia técnica para colaborar. Se possível, com a redução desses índices de criminalidade.
Me desculpe, mas o motivo não é esse. O motivo sobre a questão de índice de apuração investigatória, não, o motivo não é esse.
Eu até posso falar uma coisa. Existe um relatório, foi feita uma pesquisa, onde os estados que não tem até hoje autonomia, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, são os que lideram a falta de elucidação de crime.
A baixa resolutividade.
O problema em torno disso. A grande pergunta é: será que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vamos ter resultados diferentes? Então é óbvio que esse modelo de segurança pública que nós temos hoje no Brasil, ele não basta. Não. Ele já o que ele tinha que oferecer, ele já ofereceu. O que que acontece hoje? Aquela polícia acostumada a resolver crimes com base em confissões, ela não consegue mais avançar.
A gente tem uma polícia repressiva e não preventiva. Como política pública, a nossa segurança hoje é pautada na repressão e não na prevenção. É. Se a gente tiver uma atuação criminalística, vamos chamar assim, que capaz de prevenir...
Baseada só na testemunha, vi agora sem esse último caso, esse do ciclista que foi esfaqueado.
Sim, mas
teve um problema sério.
Mas, veja bem, eu fui, já trabalhei na delegacia de homicídios, já no tempo em que para fazer uma investigação tinha-se que gastar sola de sapato e trabalho. Hoje, com a questão tecnológica que se tem, essas câmeras e por aí tudo, que enfim, 1984 Orwell, que todo mundo ia ser espiado o tempo todo, isso passou também a facilitar muito na atividade investigatória, que antes não ocorria, tinha que levar a vida para a guerra do sujeito, da vítima, não sei o quê, etc, etc, para chegar a família, piriri, por aí afora. Só que no caso do Rio de Janeiro...
Mas não bastam os equipamentos de última ponta, de alta tecnologia.
Mas tem
que ter uma pessoa capacitada para interpretar esses dados.
E você tem que dominar também as falhas todas.
Existem.
Todo exame você tem os falsos positivos e os falsos negativos.
Sim, mas não tem a ver.
Por exemplo, isso aqui, fiz um exame e deu sangue humano. Peraí, o exame não dá. Não disse se é sangue humano, disse se é sangue de primata superior. Você tem que cercar as outras possibilidades. Então, por exemplo, você pega uma droga, você tem que não só dizer se ela é cocaína ou não, mas você também pode ter que apontar a pureza dela. Você pode ter uma pureza tão ínfima que pode ser uma contaminação comum de embalagem. Né? E você tem que dominar esses meandros para poder realmente ter certeza de que a pessoa certa está sendo colocada atrás das grades. E reduzir esse sentimento de impunidade. É esse o principal impulsionador de crimes no Brasil. Por que que o criminoso vai à rua e comete crime? Ele sabe que tem grandes chances de sair impune. E aí hoje...
Mas é fácil derrubar provas, assim, cabais? As provas são irrefutáveis. Mas é fácil derrubar uma prova?
A prova cabal, quem tem é só a imprensa. A gente sempre oferece. A gente diz isso porque ela fala com uma certeza como se não pudesse haver um ser ali, né? Uma condição. O que você tem é que quando realmente as provas elas convergem para um ponto só, né, você tem aquela certeza absoluta. A gente tem até uma série de brincadeiras que a gente faz num curso para os jornalistas, e temos casos de uma pessoa que foi à delegacia, se diz que foi estuprada, fizeram o exame de DNA nela, deu um exame de uma pessoa, mas essa pessoa estava presa, né? E aí, mas o exame de DNA deu que era o esperma do rapaz, né? E depois de tudo, um longo tempo de investigação e outros exames, o médico legista chegou e falou: olha, ela não tem lesões de quem teve uma concepção não consentida. Aí,
ela estava grávida?
Não estava grávida. Não. Só tinha ido da parte que tinha sido estuprada. E depois, no final de tudo, a mãe do rapaz que estava preso contratou essa menina para tentar dar dúvidas no primeiro estupro que ele tinha cometido, e era o motivo pelo qual ele estava preso, para tentar dizer o seguinte: olha, tem alguém com o mesmo DNA do meu filho, então ela já desconhece a ciência.
Absurdo.
E que está aí estuprando. Então, e o primeiro
tá
estupro
preso.
Não foi meu filho que fez.
Ou seja, meu filho é inocente.
Meu filho
é inocente. O que ela queria era isso, forjar uma situação para provar que ele era inocente.
Então, o que importa é o conjunto de provas. Não existe aquela prova cabal.
A única,
É difícil encontrar uma prova que...
Agora, não é raro também um perito ser chamado durante uma investigação para esclarecer questões em torno de um laudo ou de um material recolhido.
Isso é normal.
Porque as pessoas que do mundo do direito, né, e até mesmo dentro da criminalística, eu sou, por exemplo, da engenharia legal. Eu não fico sabendo com a mesma velocidade dos avanços que o pessoal de biologia, química e física tem. E às vezes eles me contam, por exemplo, já temos exames que conseguem, de DNA, que conseguem diferenciar entre gêmeos idênticos. né? Eles descobriram que há alguns erros de transcrição no código genético que passa, que uma pessoa tem e a outra não tem. E se você souber onde procurar, você sabe diferenciar um do outro. Era coisa que era impossível, dita impossível um tempo atrás.
Isso é perícia. Uma pergunta, o IML é um órgão também dentro dessa estrutura técnica.
Isso, aqui no Rio de Janeiro também.
Da Polícia Civil. É, essa discussão sobre autonomia também passa pelos peritos do IML?
Sim.
Eles são peritos legais, né?
São peritos médicos legais.
Passa pelo IML também?
Passa. Seria a autonomia da perícia
porque
como um
todo. Porque eles também coletam material,
claro.
Eles também produzem provas.
Para todos os estados que teve autonomia, foi uma autonomia em sua plenitude para todos os peritos, nesses 17 estados. Uhum. Né? Não deixou ninguém para trás. É da prova material toda.
Que é indispensável.
Sim. Né?
Agora, eu diria mais. Essa, quando se fala em impunidade, a situação, por exemplo, do Distrito Federal, não se pode comparar o DF, que está lá toda semana, com o presidente do Rio de Janeiro, São Paulo. O Rio de Janeiro aqui é uma guerrilha. Não é? Pega 10 mil marginais que tem por aí, guerra de guerrilha, armamento pesado, etc, etc. Então, quando se fala em impunidade, o que ocorre? Impunidade. Que impunidade? Isso que não tem nem lugar mais nas penitenciárias,
para
o sistema carcerário, para conseguir segurar esse tipo de pessoal. O que acontece é que, em grande parte, digamos, de cada 10 homicídios, em geral, 9 envolve bandidos contra bandidos. Policiais com bandidos. Quer dizer, quando tem um cidadão de bem...
É esse número mesmo?
Em números redondos.
É
números redondos.
Você vai variar de bairro para bairro, né? Nem de cidade para cidade.
É. Mas pegando o caso do Rio de Janeiro.
Basicamente, os crimes de homicídio são aqueles motivos fúteis. É passional, me devia R$20, me chamou de não sei o que lá.
Não no Rio de Janeiro.
Dívida
agora,
de tráfico.
Agora, nossas taxas de homicídio em Brasília estão bem próximas das do Rio de Janeiro.
São. Mas mesmo proporcionalmente, não tem... Veja bem, Brasília não tem a guerrilha urbana que se tem aqui no Rio de Janeiro. Que aqui é guerra.
O domínio do tráfico, você
quer
dizer?
Sim, guerra. Você vai pegar o tráfico de Brasília com o tráfico aqui? Aqui é guerra. E no meio de guerra, o que acontece? Bandido, grupo, facção contra facção, intervenção da polícia em geral, da PM. Então, o que sucede? Esse bandido que matou esse aqui, depois foi morto pelo terceiro, pelo quarto, quer dizer... Então, quando se espreme, a grande, grossa maioria, que a gente fica na faixa cinzenta, vai corresponder exatamente bandido contra bandido, não sei o quê. Cá entre nós, na minha opinião, a sociedade ígida não perde nada. Não perde nada. Na minha concepção, 50 anos de estrada nesse meio. Por quê? Porque o que afeta o cidadão de bem, não é? São os crimes de rua, como aconteceu recentemente, fatos casos, esses casos que afetam a sociedade mesmo. Porque na guerra do tráfico, e digo mais, hein, sem querer, se me permita, uma confidência, não é? Eu sou advogado de uma causa que vai ser julgada em Brasília até agora, proximamente, no segundo semestre, que poderá liberar o uso de drogas no país. Todas as drogas. É um recurso extraordinário, o relator é o ministro Gilmar Mendes. Entramos lá como um amigo escuro nesse processo.
Para fins medicinais?
Não. Uso amplo, geral e restrito. Já está em pauta, que foi publicado dia 18. O Supremo vai decidir se o artigo 28, que é aquele que despenalizou, portanto, hoje não tem pena corporal.
Para o usuário?
Para o usuário. Mas agora, esse processo vai decidir se descriminaliza também. O que é que significa isso? Gravíssimo. Na hora que nós tivemos a liberação, cocaína, maconha, heroína, em uso aqui fora, na universidade, vai aumentar a violência muito mais com tráfico de armas, tráfico de drogas, quer dizer...
Vladimir, isso é outro debate.
É outro debate. Mas como tem correlação com a questão, quando se fala em impunidade, não é isso? Eu não acho que o problema de impunidade seja assim, alarmante, sob esse ângulo que eu me refiro, não é?
Eu acho que está. Muito, muito.
Em geral, cidadão de bem quanto...
Eu queria aproveitar o gancho dessa questão do tráfico, enfim, para a gente falar de uma situação muito corriqueira, que é a alteração da cena do crime. Hoje, nas comunidades do Rio, a população tem consciência de como colaborar com o trabalho do perito, ou seja, ninguém mexe na cena do crime.
Favela?
Está melhor isso hoje em dia? Ou ainda vão lá e...
No meio da guerra?
Não, eu vejo o seguinte...
Porque a gente percebe crimes cometidos em becos, vielas, né, lugares
O que a gente percebe hoje em dia é o seguinte. Infelizmente, nós temos uma polícia militar que não está preparada para fazer para resguardar o local do crime. Aí eles são os primeiros a chegar e eles fazem dentro do possível, mas a cena do crime vai ser modificada.
Eu acho que tem uma questão de segurança.
Coitados
também.
PMs.
Eu sei,
coitados,
mas não é
PMs
por culpa
que estão
deles.
Lá em plena guerra, não é? Porque
agora,
no local aberto eles mantêm lá.
A gente vê que o quanto que a população ela interfere. Quando chega a delegacia de homicídios, que no Rio de Janeiro ela criou, ela é muito bem vista, ela chega e ela faz ela consegue fazer um isolamento como deve ser feito e todo mundo respeita.
E o perito então, acompanha, inclusive.
Claro, que o perito
faz parte da equipe.
Então, eu acho que isso depende muito. A população, ela tem que ser melhor
informada, melhor orientada
para que ela possa colaborar também.
É. Às vezes, até querendo colaborar, eles recolhem todos os histórios do local de crime, põem num saquinho e oferecem para o perito. Mas eu queria voltar num outro ponto, que nós temos uma fundação de peritos em Brasília, e a gente efetuou alguns estudos, pesquisas científicas mesmo, para colocar uma luz nessa área de segurança pública. A gente tem tanto achismo, né? Tanta informação dada aí com base em experiência, e essas experiências a gente fica na dúvida de onde vem. Então, dando um dado aí de resolução de crime de 2007, que foi apurado em 2010, então temos aí cerca de 3 anos, né, para ter alguma resposta. Pegando uma delegacia de polícia de Brasília, a 6ª DP, tivemos aproximadamente 9 mil ocorrências. 1000 delas evoluíram para inquéritos policiais, que é aquilo que a polícia efetivamente se propõe a investigar. 272 foram enviadas à justiça e 226 deram algum resultado na justiça. E outra pesquisa que nós fizemos é de que somente 8 em cada 9 laudos expedidos pelo Instituto de Criminalística efetivamente são enviados à justiça. E em Santa Catarina, esse nível é 100%. 100% dos laudos, porque eles fizeram eles têm independência lá, são desvinculados, fizeram um convênio com a justiça para emitir todos os laudos via processo eletrônico com certificação digital. Né? E aí eles colocam o laudo lá. Se alguém, não precisa nem pedir, já está à disposição, seja do promotor, do defensor público, do delegado, quem quer que seja que vai investigar o caso. Então, a gente consegue notar, tanto no âmbito operacional, tático, estratégico, que essa autonomia, ela provoca, sim, uma melhoria nessa percepção da população. Um exemplo disso, a gente pode dar aqui, nominar os últimos casos de repercussão do país. Isabela Nardoni.
Foi o primeiro caso que eu lembrei.
Richthofen.
Sim.
Né? Aquela do bilionário da York lá, que ele foi morto e fatiado. Temos o caso Bernardo, em Santa Catarina. E todos esses casos que eu citei, eles tiveram, a da Mestre Nakashima também, aquela advogada que foi morta, eles tiveram solução e são de perícias desvinculadas.
Sim.
E a gente nota também casos de repercussão em outros estados que não se tem resolução.
Lembrando dessa engenheira que desapareceu com o carro.
Patrícia Mieiro,
qual a dificuldade em torno dessa da localização de vestígios?
Eu não acompanhei. Eu sei que tem foi um caso que até hoje não ficou resolvido.
Não tem qualquer elucidação. Né?
Não tem nenhuma elucidação. Se teve ou não participação da Polícia Militar, como é que aconteceu do carro dela capotar ou cair, né, na ribanceira e ela sumiu, o corpo dela até hoje não foi encontrado. É uma coisa complicada e que, de repente, por falta até de
rapidez?
Né, eu digo do local ter sido preservado. Eu não sei quando a perita chegou ao local, como é que estava, se a Polícia Militar chegou antes. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, é um caso que ainda...
Sim, mas o delegado fez o caso, inclusive ele indiciou, eles estão denunciados, não estão? Então,
mas existem vários laudos, eu não acompanhei
algumas dúvidas,
isso,
né?
Não tenho dúvidas.
Porque eles mantiveram na... Foi até o Reimão, né, um delegado muito, muito operoso, né, que levantou esse fato, que teve muitas dificuldades, tal, por causa da situação mais complicada, circunstâncias. Mas a parte da Polícia Judiciária foi feita, com todo
o
seu sentido, já
está
em juízo. Agora, a conclusão vai depender do júri, outras tantas coisas mais, né, sobre o O problema é
que sem corpo fica mais difícil. Sem corpo fica muito difícil.
E esse caso agora do médico, por exemplo, foi um caso que, evidentemente, grande repercussão, que também foi solucionado.
O médium?
Médico. Médico.
Que foi esfaqueado?
Esfaqueado.
Que, ah, o da Lagoa, na Lagoa, o ciclista.
Né? O ciclista, sim. Enfim. Os casos que têm, evidentemente, maior repercussão, evidentemente, como qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, sempre tem uma concentração de esforços para a sua resolução. Não é? Aqueles que são no cotidiano, não quer dizer que porque seja em favela...
Mas aí entra o papel da mídia, né?
Não, mas esse é um desafio que a gente pretende superar. A gente entende que com essa desvinculação nós vamos conseguir fazer com que os outros estados estão fazendo, que é fazer esse serviço da perícia, que é aquela serviço de primeiro mundo que a gente só assiste lá no CSI, chega ao cidadão comum.
Sim.
Isso não deve ser privilégio de poucos. A polícia não pode ser uma polícia de prioridade.
Uhum.
Então, a perícia, o nosso sentimento que nós temos, e temos inúmeros casos em que ajudamos a fazer justiça justamente tirando uma pessoa da cadeia, como no caso
com
de Israel.
Certeza.
Ele foi acusado de estupro. A perícia ofereceu um laudo, disse, olha, o DNA encontrado na colcha onde a menina foi estuprada vem de um espermatozoide, e o perfil não bate com o dele. Mesmo assim, ele foi condenado, como estava ali no inquérito. E hoje, só depois de passar o perfil dele genético no Banco de Dados Nacional de DNA, que apontou um outro que também já estava preso por dois estupros e o mesmo modo operante, é que o Supremo Tribunal de Justiça mandou que o julgamento dele fosse refeito. Mas, assim, para mim é muito gratificante discutir sobre essa desvinculação da perícia. Ela é uma modernização, não é uma causa dos peritos, né? É uma causa que ela vem sendo levada por várias bandeiras.
Mas essa autonomia pressupõe um orçamento próprio. Hoje, como é que você estruturaria essa organização?
Toda a estrutura já existe.
E qual seria
ela
o regime?
Ela já existe hoje. A estrutura já existe e é simples. A gente sai com um CNPJ próprio e é uma discussão de orçamento como tem para a Polícia Civil. É o governador querendo gastar menos.
É porque nós temos um governo do Fluminense em crise, né? Assim, o aperto fiscal em todos os lados.
Mas é normal. Quando se fala, não é a mesma autonomia.
Corre-se o risco de você implementar algumas ações, algumas políticas de governo e não de Estado, que sempre acontece
em todas as
políticas
são
públicas.
São inevitáveis, né?
São
reflexos do nosso voto.
Mas eu acho que o
interessante é que nós falamos em autonomia, nós não estamos pedindo essa autonomia que o Ministério Público tem. Não, nada disso. É a simples desvinculação da perícia científica da estrutura da Polícia Civil. Meramente por uma incompatibilidade de objetivos.
E a Polícia Federal?
De modos operantes.
E a Polícia Federal?
Mas o objetivo não é um só?
E a Polícia Federal?
É o sucesso da investigação?
Sim, exatamente.
Mas é o mesmo objetivo?
Para isso você tem que ter essa transparência.
E a Polícia Federal?
Né? Agora, o que acontece? Como eu lhe falei, como a mesma estrutura vai recrutar pessoas com perfil científico e com perfil operacional. Como ela vai executar bem dois objetivos que são diferentes? Olha, eu tenho 1 milhão aqui, vai virar
mas
viatura...
Mas eles são necessariamente conflitantes?
Não.
Eles são complementares.
Mas imagina que você tem duas missões e recursos
diferentes.
Limitados, que é a vida real. Alguém vai sair perdendo nessa. E quando você tem que uma área gere a outra, você não tem a visão. Você não tem a visão do pesquisador montando um laboratório dentro da perícia, selecionando os equipamentos por eficiência, por necessidade.
Eu tenho um exemplo. Nós temos o Instituto de Criminalística, que é aqui na Praça Tiradentes. Nós temos o IML, que está lá na Francisco Bicalho. O projeto era que toda a estrutura da perícia fosse junta. Por quê? Porque um exame, ele complementa o outro. E para isso, um perito tem que estar próximo ao outro. Eu faço um local e preciso saber de algum resultado do exame médico legal.
Eu tenho que sair da Praça Tiradentes,
ir até o IML. Quando nós poderíamos ter o IPPGF, que é o de perícia genética, o IML e o ICCE juntos, e um perito podendo trocar ideias com o outro do mesmo caso, fechando o caso, enquanto que a gente tem que cada um examinar uma parte que é estanque. Você não sabe o desdobramento daquele caso com outro exame.
Mas isso aí é internet, para que serve? Mas
não,
questão
não é
da, essa questão.
Não, não é.
E
não
o
é.
Resto é falar.
Não
fazer
é internet. Não,
porque eu faço
não.
O seguinte, pela internet.
Se investir,
eu estou de acordo. Eu digo as dúvidas, né? Porque hoje
só para esclarecer, a gente tem 5 minutos para encerrar.
Certo.
Vamos pontuar as questões realmente relevantes do debate. E apontar um futuro, o cenário desse futuro.
Bom, eu queria dizer que essa proposta de emenda à Constituição, ela vem justamente apaziguar essas brigas no mundo jurídico e, principalmente, ela vem preocupada com o mundo das coisas do nosso dia a dia, que é conviver com essa criminalidade cada vez maior e o cidadão esperando uma resposta do Estado.
Sim.
Nós estamos trabalhando para ter condições para poder trabalhar mais. Esse é o nosso objetivo e é isso que nós temos verificado nas perícias que conseguem autonomia. As condições de trabalho melhoram muito.
Bom, mas, Denise, quantos peritos temos no Rio?
Nós temos 300 peritos criminais.
Há um déficit?
Enorme.
De?
Posso colocar aí que a gente deveria ter o dobro, no mínimo.
600, pelo menos.
Nós estamos esperando que o governador nomeie os 79 que já estão, fizeram o curso da Cadepol e só falta ele assinar a nomeação. E isso é uma coisa que a gente aguarda ansiosamente porque precisamos dele.
Está enxugando a folha de pagamento.
E temos 265 legistas, que também é um número
aquém do necessário.
Muito, muito, muito aquém. E eu vejo que a autonomia, ela só vai trazer benefícios. Eu vejo que os próprios delegados, no final, eles vão agradecer pela perícia ser autônoma, porque o que eles querem é um resultado mais rápido. E com isso, eles não vão ter que se preocupar com essa parte e vão poder cobrar o resultado. Então, acho que nós vamos ganhar. Todos vão ganhar e a população vai ser a primeira a ganhar com isso.
Os resultados. Vai
bem, a nossa posição é que continuamos a achar que isso é um sistema, não é? Não é o fato que está realmente dentro da instituição, é que permite ou atrapalha a questão de autonomia, etc, etc. Porque a autonomia na parte que interessa, que é a parte técnica, sempre tiveram, né? A questão realmente de recursos depende de aqui ali acolado os governos de plantão, enfim, aquilo que é possível e em todas as áreas, né? Para a Polícia Judiciária, quer dizer, a manutenção da atividade pericial dentro dela, sempre isso vem de longe, né? E continuamos achando que ainda é o melhor sistema, né? Agora, vamos ver qual vai ser a decisão do Congresso Nacional, se efetivamente ela vai avançar ou não, em que circunstância, porque nós sabemos que emenda constitucional realmente não é fácil a sua própria tramitação, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. De nossa parte, os peritos continuam sendo muito bem-vindos. Pode haver um problema aqui, ali ou acolá, mas de uma regra geral, achamos que ainda é um sistema
parceiros,
conjugado, claro.
São todos parceiros.
Só dando um dado,
sim.
Luciana.
Fala, Bruno.
São Paulo, além da autonomia, tem 1.700 peritos. E 12 mil institutos de criminalística
interior. Se aqui são quantos? 300?
300.
Lá é quase mais de 6 vezes esse número.
População 40 milhões de habitantes.
E não só isso. Nós temos dois grandes exemplos da perícia.
Mais que a Argentina.
Desvinculada. Um é São Paulo, que tem a menor taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes, e o outro é Santa Catarina, que tem a segunda menor taxa para cada 100 mil
desculpe,
habitantes.
Desculpe, mas esse
não
é o motivo.
É para se observar.
Esse não é o motivo.
Bom, a gente vai encerrando aqui. Vladimir Sérgio Reale, muito obrigada pela sua presença.
Prazer foi nosso.
O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio, vice-presidente também da Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Muito prazer recebê-lo aqui no nosso
prazer
estúdio.
Foi nosso.
A Denise Rivera, presidente da Associação dos Peritos Oficiais do Rio.
Muito obrigada.
E Bruno Teles, presidente da Associação Brasileira de Criminalística.
Muito obrigado,
obrigada,
Luciana.
Obrigada pela presença de vocês.
É.
Tem muito pano para manga esse assunto,
tem.
Hein?
Com
a gente certeza. Deve ter um novo encontro aí muito em breve. Um grande abraço para todos.
Obrigada.
O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 10 da manhã. Luciana Vale deixa um grande abraço. Até lá.
Tema Livre. Apresentação Luciana Vale. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.